ordens de voos e diárias da comitiva. Outra reação em um grupo de cerca de 30 deputados argentinos que condenaram as declarações de Milei ao dizer que os ataques prejudicam a política externa da Argentina e violam os princípios internacionais de não intervenção. A iniciativa é liderada pelo deputado ex-ministro das Relações Exteriores, Jorge Tayana. Jornais argentinos se referem à vinda de Milei ao Brasil como extremamente grotesca e classificaram o episódio como o pior choque diplomático das últimas décadas com um importante parceiro comercial, ao apontar que estão em jogo cerca de 31 bilhões de dólares em comércio bilateral. Questionado sobre os ataques, o presidente Lula ontem ironizou e respondeu dizendo o seguinte: quem é esse cara? Nadédia?
Obrigada, Rani Veloso, em Brasília. Informação chegando agora de São Paulo. A Karen Lemos está em São Paulo, mas a informação é sobre o noticiário internacional, certo, Karen? Boa tarde.
Isso mesmo, Tati. Boa tarde para você, para a Nadege, também para os nossos ouvintes. Bom, a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, assume oficialmente a presidência nessa terça, né? Numa cerimônia que já começou, inclusive, lá no Congresso do país, na capital Lima. Neste momento, o Keiko recebe na sede dos Ministérios das Relações Exteriores representantes de delegações internacionais que viajaram para o Peru para acompanhar a posse. Ela já fez fotos aí com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, o presidente do Chile, José Antônio Kast, e também o presidente do Equador, Daniel Noboa. E agora há pouco, ela acabou de receber o presidente da Argentina, Javier Milei, ele que defende aí o avanço de uma onda azul, como chamam, né, que são as vitórias da direita na América do Sul. A posse de Keiko marca justamente o retorno da direita ao poder no Peru e também do sobrenome Fujimori, a sede do executivo peruano, né, 26 anos depois da saída do pai de Keiko, que é o Alberto Fujimori. Keiko venceu nas eleições presidenciais do Peru Roberto Sánchez, no segundo turno do pleito, que foi realizado em 7 de junho. Só que o resultado oficial só foi divulgado quase um mês depois, no dia 3 de julho. E a diferença foi pequena, viu? De apenas 49.641 votos. Bom, a nova presidente do Peru diz que pretende buscar a união do país que parece bem dividido, né? Principalmente falando dessa diferença pequena de votos, e também mergulhado numa crise política. Foram 8 presidentes do Peru nos últimos 10 anos. Keiko vai receber em breve aí na cerimônia a faixa presidencial das mãos de José Maria Balcazar Zelada, que assumiu um mandato interino em fevereiro, logo após a destituição de José Geri. A presidente também terá que negociar com um Congresso fragmentado. O partido Força Popular, que é liderado por Keiko, elegeu uma das maiores bancadas, só que não tem maioria lá no Congresso peruano. Tati.
Obrigada, Karen. Karen Lemos, com informação sobre as eleições no Peru. E vamos ao Rio de Janeiro, mais ao vivo com a Júlia Viana. Boa tarde.
Oi, Nadege, boa tarde para você e para a Tati. Eu estou aqui no Hospital do Andaraí, na Zona Norte do Rio, onde daqui a pouco o presidente Lula tem a primeira agenda do dia aqui no Rio. Ele acompanha uma visita do diretor da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros. Está prevista a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de ministros da Saúde de estrangeiros. Essa agenda da OMS aqui no Hospital do Andaraí integra a Conferência Internacional sobre AIDS, realizada aqui na capital fluminense entre os dias 26 e 31 de julho. O encontro ocorre em meio às turbulências da relação entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com tarifaço, e todos os ruídos em volta do tema nas últimas semanas, inclusive Tedros, que no início desse ano entrou em rota de colisão também com a Casa Branca, que confirmou a saída do país da OMS, seguindo orientações de Trump, que alegou insatisfação com a suposta independência e a gestão da entidade durante a emergência de saúde global. Bem, a visita do Lula ao Rio é a segunda nesse mês, acontece em meio também ao embate diplomático entre Argentina e Brasil, depois daquelas declarações do presidente argentino Javier Milei na convenção do PL que lançou Flávio Bolsonaro candidato. Mais tarde, às 6h15 da noite, o presidente segue para Niterói para participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Congresso da Ciência, esse encontro que reúne cientistas, especialistas em tecnologia, professores e estudantes no campus de Gragoatá, na Universidade Federal Fluminense, a USP. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também participa e eu sigo acompanhando esse dia de agendas do presidente aqui no Rio, na Dédia e Tati.
Obrigada, Júlia Viana, no Rio.
2h20, informação chegando agora de Belo Horizonte. Desirê Miranda, boa tarde.
Ei, Tatiana, boa tarde para você, para a Naded e para os ouvintes. A pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira, mostra que o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera com folga a corrida pelo governo de Minas Gerais no primeiro turno e também em todos os cenários do segundo turno testados pelo Instituto. No levantamento estimulado, Cleitinho aparece com 35% das intenções de voto. Em seguida, vem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, com 10%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência, aparecem o governador Matheus Simões, do PSD, com 6, o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo, do MDB, com 4, o influenciador Ben Mendes, do Missão, com 2, e o ex-presidente da FIENG, Flávio Rosco, e do PL, também com 2%. Maria da Consolação, do PSOL, tem 1%, enquanto Jarbas Soares Júnior, do PSB, Rafael Duda, do PSTU, e Túlio Lopes, do PCB, não pontuaram. Os indecisos representam 15% do eleitorado e outros 13% devem anular ou votar em branco. Apesar da liderança com folga, Cleitinho ainda não confirmou se será candidato, situação que causa estranhamento, segundo a avaliação do cientista político e professor da UFMG, Jorge Alexandre Neves.
Uma situação bem inusitada. Candidato fortíssimo, mas que vacila no seu desejo de sair realmente candidato. Ele sabe das dificuldades, né? Haverá pela frente, né? O Estado de Minas tem uma situação financeira extremamente delicada, que se agravou muito nos últimos anos, com a liminar funcionando, sem o pagamento da dívida, e essa retomada cria uma dificuldade muito séria. Então, é uma situação inusitada, né? De alguém com uma vantagem tão grande que vacila, né? Na decisão de ser ou não candidato.
Nos cenários de segundo turno, Cleitinho também aparece à frente dos adversários, segundo a Quest. Contra Alexandre Calil, o senador registra 44% das intenções de voto, frente a 29% do ex-prefeito de BH. Em uma disputa com Patrus Ananias, a vantagem de 46% contra 31%. Já em um eventual confronto com o governador Matheus Simões, Cleitinho teria 46%, enquanto Simões aparece com 15%. A pesquisa também simulou cenários sem a presença de Cleitinho no segundo turno. Matheus Simões e Alexandre Calil aparecem em empate técnico com 30% e 29%, respectivamente. E o mesmo ocorre em uma eventual disputa entre Simões e Patrus Ananias, os dois com 30% das intenções de voto. Na disputa pela presidência da República aqui em Minas, o cenário também é de empate técnico. No primeiro turno, o presidente Lula, do PT, tem 30% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, do PL, registra 29%. Romeu Zema, do Novo, que foi governador do estado, aparece com 12%, seguido por Ronaldo Caiado, do PSD, com 4%. Os demais candidatos somam até 2%. No segundo turno, Lula teria 38% contra 35% de Flávio Bolsonaro, enquanto brancos e nulos somam 18% e os que não sabem, 9%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 22 e 26 de julho com 1.482 eleitores mineiros com 16 anos ou mais por meio de coleta de dados domiciliar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09333-2026 e MG-03490-2026. Tatiana.
Obrigada, Desirê. Desirê Miranda, em Belo Horizonte. Vamos para 4 minutos de informação na sua cidade. Voltamos já.
Estúdio CBN. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 2 horas 26 minutos e agora a gente aciona a reportagem ao vivo. A Marina Dantas tem informações atualizadas sobre o metrô DF, inclusive hoje cedo. Quem foi pegar o metrô aqui no Distrito Federal teve muita dificuldade, o metrô só estava indo até a Asa Sul, muitas reclamações de ouvintes aqui na rádio e agora você traz atualizações, não é isso, Marina?
Exatamente, Ana. O metrô acabou de informar que o trem que foi descarrilhado, na verdade, na manhã de hoje, ele já foi recolhido e foi levado para avaliação das equipes de manutenção da companhia para posterior identificação da causa do problema. As equipes já verificaram os trilhos e restabeleceram a energização das vias e a circulação foi retomada às 1h50 da tarde no trecho que estava fechado, que era ali entre a estação Asa Sul e Central, que vai até a rodoviária do Plano Piloto em ambos os sentidos. No entanto, atendendo aos protocolos de segurança, entre as estações 110 e 112 Sul, onde foi o descarrilhamento, a operação manterá a velocidade reduzida em 20 km por hora até o fim das atividades de hoje. O restante do percurso será operado em velocidade normal. E durante a madrugada serão feitos, caso haja necessidade, reparos complementares nos trilhos. Ana.
Muito obrigada pela sua atualização, as informações ao vivo da repórter Marina Dantas. Agora são 2 horas 27 minutos, uma rápida informação. Antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma ocorrência de trânsito envolvendo um carro e, na verdade, um caminhão e uma árvore ali na Épia Norte, segundo as informações do Corpo de Bombeiros. Um atendimento que foi realizado, portanto, no início da tarde de hoje. E a gente segue monitorando, então, o trânsito na Épia Norte, tudo isso no sentido noroeste. O trânsito começa a parar ali na altura do Cruzeiro Velho e vai melhorar só depois, então, desse ponto ali, próximo ao noroeste. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. Bom, e agora a gente atualiza ainda a situação do trânsito no centro de Brasília. Os motoristas que passam pelo Eixão Norte em direção à Asa Sul vão encontrar já o trânsito bem melhor. A gente registrou aqui que os militares também atenderam uma ocorrência logo no viaduto do Buraco do Tatu mais cedo. O trânsito ficou bem complicado por lá, mas agora o trânsito já fluindo bem no Eixão Norte sentido Sul e também no Eixão Sul sentido Norte. Trânsito também é mais intenso ali na W3 Norte, agora na altura do Brasília Shopping, e que melhora a partir do Brasília Rádio Center. Já a gente volta com outras informações do DF. Os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN está aberto. O número é o 619-9666-9673.
Estúdio CBN.
Vem aí as informações do repórter CBN, às 2h29:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de 13 bilhões de reais entre os trabalhadores. O valor representa 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025 e, segundo o Ministério do Trabalho, 138 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 31 de agosto. O depósito será feito na conta do trabalhador que tinha saldo no FGTS em dezembro do ano passado. A Polícia Federal cancelou o depoimento que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, prestaria hoje no inquérito que investiga uma suposta calúnia contra o presidente Lula, do PT. Segundo interlocutores da PF, a defesa apresentou esclarecimentos por escrito no processo e o material será analisado pela corporação para avaliar se as informações prestadas são suficientes no âmbito da investigação. A defesa de Flávio Bolsonaro confirmou em nota que protocolou esclarecimentos sobre o caso. A Visa planeja demitir cerca de 2.600 pessoas. Os cortes afetarão principalmente as equipes de tecnologia e de produtos. No início do ano, a concorrente Mastercard anunciou planos de demitir 4% da força de trabalho global, citando a necessidade de reorientar os investimentos em diferentes áreas. Não há informações se a medida vai afetar funcionários no Brasil. Cerca de 300 mil pessoas foram orientadas a procurar abrigos emergenciais após o forte terremoto que atingiu Kumamoto, no sul do Japão. Aproximadamente 48 mil residências ficaram sem energia. Viagens de trem e voos foram suspensos. Fábricas interromperam operações. A Agência Meteorológica do país estimou o tremor como de magnitude 7.1, com uma profundidade de 10 quilômetros. No horário de Brasília, 2h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Nadédia, boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. Maria Cristina veio exercer uma de suas especialidades, competências, que é ligar pontos para fazer com que a gente enxergue algum cenário de maneira mais clara. E hoje ela vai juntar o resultado das importações de carros chineses pelo Brasil com as notícias que a gente vem dando e repercutindo também nesse espaço, tentativas de interferência política dos presidentes da Argentina e dos Estados Unidos, certo, Maria Cristina?
Isso, Tati. Me chamou muita atenção essa manchete do Valor hoje sobre a importação de carros chineses. Se a gente pega esse período de janeiro a maio, a importação aumentou 147% em relação ao mesmo período do ano passado. E o Brasil tornou-se, por conta disso, o maior importador de carro chinês do mundo. No ano passado, era o sexto, para a gente ver o salto. E tudo isso ajudou a compensar a redução do consumo doméstico por carro na China. E isso se deu porque houve, no dia 1º de julho, houve um aumento de tarifa para carros elétricos e híbridos, mas este aumento de tarifa veio acompanhado de uma nova cota de importação com alíquota zero para carro semi-desmontado e desmontado. É uma cota que renova outra cota que já existia. O fato é que há mais de 2 anos que o Brasil adota cotas para importação de carros chineses semi-desmontados e desmontados, alíquota zero. E esta alíquota foi prorrogada por 6 meses, essa cota vai garantir 6 meses ainda de carro com alíquota zero chegando, e eles vão formar, a previsão é que se forme estoque, e com isso até meados de 2027 você vai ter uma presença do carro chinês no Brasil muito grande. A associação de montadoras reclamou, e o Brasil, de fato, é o que dizem especialistas aqui na reportagem do Valor, está com tarifas menores do que grandes importadores de carro da China. E o que acontece? São carros que saem com carroceria e pintura, e o resto, os acessórios, vidros, pneus, a maioria também importados, são colocados aqui. Quem faz isso, na verdade, é uma fábrica que é a BYD em Camaçari, na Bahia. E diz que, na verdade, quando tiver concluído a estrutura da fábrica, não vai se fazer mais tanta importação de semi-desmontado, desmontado, a montagem vai ser aqui. Bem, a fábrica foi inaugurada em outubro do ano passado e até agora esta estrutura não foi concluída. Tem duas outras chinesas se instalando no Brasil, a GWM aqui em São Paulo e a GL no Paraná. E tem um índice de nacionalização maior. Então, eu estou dando esse panorama desse mercado automobilístico no Brasil para a gente ver o que acontece na vida real, né, da economia, enquanto o Brasil está sofrendo esse cerco político pelos Estados Unidos e pela Argentina, agora, como a gente viu nessa convenção do PL. O Brasil, desde o início do tarifaço, o Brasil tornou-se mais dependente da China nas suas exportações, mas o Brasil exporta basicamente commodities para a China. São produtos agropecuários, ferro e petróleo. Não exporta produtos industrializados para a China. Quem compra industrializados do Brasil são os Estados Unidos e a Argentina. Né? Os Estados Unidos que impuseram essa tarifa e a China, Estados Unidos e a Argentina, os Estados Unidos que impuseram essa tarifa e a Argentina que está agora nesse quiprocó, nessa relação bastante tensa. Então, Tati Nadeja, você tem aí um isolamento que pode, sim, porque o que os industriais brasileiros temem é que lá na frente, quando terminar o prazo dessa alíquota zero, a China pressione por mais prorrogação, né? No momento em que o Brasil, a China aumentou, digamos assim, o apoio político ao Brasil. Vamos ver o telefonema da noite do domingo entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping. Neste telefonema, há tanto a China quanto os Estados Unidos informaram que a China o Xi disse ao Lula que apoia o Brasil contra interferências externas. Não é uma situação muito confortável para o Brasil esse tipo de declaração. O Brasil, isso mostra que o Brasil, digamos assim, explicitaria uma certa dependência do Brasil de um apoio, de uma potência para enfrentar essas interferências. E o detalhe do relato deste telefonema é que o Brasil diz na nota sobre o telefonema que houve convergência dos dois líderes em relação à evolução de um acordo entre o Mercosul e a China. Né? Já a China, pelo menos é o que diz a agência estatal chinesa Xinhua, não fala em Mercosul, diz que a convergência foi no BRICS, que é aquele bloco onde a China é hegemônica. Aliás, a nota desta agência estatal chinesa fala duas vezes em BRICS. Então, o que que a gente... Haveria alternativa para o Brasil, né, para se proteger do tarifaço e para se proteger deste isolamento a que os Estados Unidos e agora a Argentina estão tentando colocar o Brasil, difícil afirmar, mas o fato é que o que a gente está vendo acontecer na balança comercial e particularmente na indústria automobilística, que é um dos setores mais importantes da indústria brasileira, uma indústria que importa, é um comprometimento do futuro da economia brasileira. Este isolamento está trazendo um isolamento, e diga-se de passagem, pedido e estimulado pela direita e pela extrema-direita no Brasil, tem comprometido a indústria e tem comprometido o futuro da economia. É neste ponto que eu queria chegar.
Excelente. Maria Cristina Fernandes, conosco, ligando pontos e fazendo a gente enxergar com mais clareza os cenários políticos. Em tudo é política, porque tudo é política. Todos os dias, aqui depois do Repórter CBN, das 14h30. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo para você. Até amanhã.
Eu que agradeço. Tati Nadeja, até amanhã. Boa tarde, os ouvintes.
Até amanhã.
Estúdio CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Bom, nós estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. E olha só, neste mês, o menor índice de umidade registrado no DF foi de 18% em 7 de julho. Esse índice se repetiu novamente na estação meteorológica do Gama, na Ponte Alta, na data de ontem, dia 27 de julho. E é o recorde histórico do Distrito Federal, é de 7%, registrado na mesma estação em 3 de setembro de 2024. Nós vamos seguir monitorando essa situação, até porque o DF continua com alerta amarelo para baixa umidade relativa do ar. O INMET renovou nesta terça o aviso de perigo potencial, válido das 10 às 9 horas da noite. A previsão é de umidade entre 20% e 30% e de tempo seco, pelo menos até então a próxima segunda-feira. Já começa então o mês de agosto, aí já nesse período de estiagem, com o aviso do IMET, e segundo o Instituto, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade nos próximos dias. Então o cenário é causado pela atuação de uma massa de ar seco, típico do inverno no Planalto Central. Sem chuva, com acumulados expressivos desde junho, o ar continua cada vez mais seco, principalmente durante as tardes. É importante também informar que a tendência é que continue essa baixa umidade, mas também, segundo o INMET, o prognóstico climático do Instituto para esse ano dá conta de que tem ainda uma previsão para que agosto, setembro e outubro a temperatura possa subir aí acima da média para o DF. A previsão é de que fique 1 entre 1 a 1,5 graus acima da média, mas pode também ser até mais elevado do que isso, com menos chance de chuva, e é algo que nós vamos também seguir monitorando. Quero saber aí como é que está a situação na sua região, manda a sua participação para cá, nosso WhatsApp é o 61996669673. Agora, neste momento em Brasília, um céu com poucas nuvens, temperatura na casa dos 29 graus, inclusive ao longo da semana a temperatura pode chegar até a casa dos 30 graus, inclusive amanhã, quarta-feira, dia 29. Em geral, não há previsão de chuva e o céu deve ser um céu com poucas nuvens, sendo que a temperatura mínima ainda deve ficar entre 12 e 14 graus, uma manhã bem mais fria, com vento mais moderado pela manhã, típico dessa época do ano. E com o tempo seco, é importante também reforçar aí a hidratação.
Estúdio CBN.
CBN pelo Mundo, com Cristina Pessequilo.
Oi, Cris, boa tarde.
Oi, Tati, oi, Nadede, oi para todos os ouvintes também.
Oi, Cris. Hoje a Cris vai falar sobre os protestos que acontecem na Índia contra o governo do primeiro-ministro Narendra Modi. Enfim, primeiro-ministro enfrentando muitos protestos de jovens. Por que na Índia esses protestos ficaram conhecidos como protestos das baratas? E quais são os motivos desses protestos que a gente tem visto, Cris?
Esses protestos da Índia, eles estão inseridos, Tati, Nadege, ouvintes, num processo chamado de protestos da geração Z. Ele tem, lógico, particularidades da Índia, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas são protestos que começaram a estar muito presentes no mundo a partir de 2025. Por que eles são chamados protestos da geração Z? Porque eles pegam uma faixa etária, que é a da geração Z, de 15 a 30 anos, ou seja, jovens. São protestos inspirados também em um mangá anime chamado One Piece, que tem como símbolo uma caveirinha, né? E também a ideia de que eles são piratas, que eles não têm liderança, que eles não estão ligados ao estado comum das coisas, né? Ou seja, eles vêm contestar a ordem estabelecida. E para a gente ter uma ideia, em Nepal e Bangladesh eles chegaram a derrubar governos, né? Teve também na Indonésia, em Marrocos, até aqui no Peru teve também. No caso da Índia, eles são protestos também nessa mesma faixa etária. O líder é uma pessoa chamada Abhijit Dipki, que vem tratando essa manifestação como uma manifestação não só contra o governo Modi, mas também uma manifestação que ela nasce de uma insatisfação da juventude detonada por acusações de corrupção contra o ministro da Educação do governo Modi. Então, o que acontece? Foram encontradas evidências de corrupção em processos de seleção estudantil em algumas universidades, principalmente no campo da medicina, e os jovens acabaram iniciando esses protestos. E lógico que, como todos os protestos da geração Z, eles foram ganhando mais corpo. Por quê? Porque eles têm uma visão de que a juventude na Índia, assim como nos outros países, ela vem sendo pouco atendida em suas demandas. Então, além de ser um movimento contra o sistema, é um movimento pró-emprego, contra a corrupção, um movimento que visa maiores oportunidades e melhores condições de vida. E aí, gente, vem o termo baratas, né? Por que o termo baratas? O próprio movimento, ele se auto-intitulou baratas como uma piada, porque um juiz da Suprema Corte indiana, de maneira muito mal educada, disse que esses protestos de jovens eram comparados a baratas e que, como toda barata, eles teriam que ser eliminados, né? Então, a gente até tem visto reações violentas a esses protestos. E aí o protesto, né, até por ser uma coisa de jovens, muito ligado a redes sociais, TikTok, né, eles acabaram adotando e se chamando de Partido das Baratas, protesto das baratas. Lógico, não é um movimento oficial de baratas ou um partido, mas aí eles aproveitaram a ofensa para se tornarem mais visíveis, levando isso como uma crítica bem-humorada ao sistema indiano.
Eu estou muito impressionada, Cris. Há cerca de 10, 15 anos, foi lançada aqui no Brasil, na Netflix, uma série inglesa chamada Black Mirror, de futuros distópicos. Eu não sei se você acompanhou. Eu, Sim. na época, assisti... Eu, em algum momento, larguei, porque foram muitas temporadas, mas talvez as três primeiras eu tenha visto. E quando eu ouvi baratas, eu me lembrei de um episódio da terceira temporada, eu acho, um episódio chamado Engenharia Reversa, do ano de 2016. Quinto episódio da terceira temporada da série, que talvez antecipasse esse cenário e essa visão estereotipada a respeito de manifestantes chamando-os de baratas. Nesse episódio, os soldados usam implantes neurais que desumanizam eles e fazem com que eles caçem pessoas como baratas. Eu nunca achei que a gente fosse ver um futuro distópico chegar tão rápido da tela de uma obra de ficção para a realidade. Mas, enfim, eu não pude deixar de comentar, porque Black Mirror, para você que nunca viu, talvez seja legal até ver uma obra de ficção que pretendia retratar um futuro distópico vivendo esse futuro distópico como a gente está hoje em dia.
Total. Sim. Como é que isso está impactando a gestão Modi, Cris?
Não, total, Tati, Naded, eu até recomendo a série também, e a gente está vendo muita coisa distópica, não só dessa série, mas de outras, né, como Contos de Aia se tornando realidade, total. Né, e o que choca, e aí já entrando na pergunta da Naded, é que na realidade eles não estão nem precisando de implantes, de nenhuma justificativa fora da realidade para realizar uma repressão violenta contra os estudantes agora. Então, quais que foram os impactos, né, para o MOD? A gente tem um impacto que é um aumento da revolta popular na DED, a Tati, ouvintes, porque a repressão inicial a esses estudantes foi muito violenta, mas muito violenta mesmo. Agora, eles estão suspendendo alguns policiais que desrespeitaram o direito à manifestação desses estudantes, desrespeitaram também as próprias leis indianas, né, que permitem essas manifestações democráticas quando elas estão pacíficas. Então, o governo Modi, inicialmente, ele disse, eu vou punir todo mundo, tanto que a gente teve essa frase das baratas, né? E agora ele está voltando atrás, inclusive dando anistia para alguns estudantes que foram presos, e também tem prometido, né, que ele vai rever as ações para a juventude, ou seja, políticas mais específicas para a juventude e também para a sociedade em geral. A sociedade indiana, assim como muitas outras asiáticas, é uma das sociedades que ainda cresce demograficamente, só que a gente tem aí uma parcela de excluídos que é muito grande, e é excluído por questões econômicas, né? Você não consegue criar uma classe média na Índia, e também por questões culturais associadas às castas, né? E uma prova de que o Modi ele teve também que ouvir os estudantes é o fato de esse ministro da Educação, que foi acusado de fazer atividades de corrupção e aqueles relacionados a ele, foi demitido. Para o Modi, que está no poder desde 2014, foi um movimento de total exceção, porque ele nunca havia cedido a nenhuma manifestação popular. Só que os jovens conseguiram atingir pelo menos esse objetivo de tirar o ministro da Educação, de se propor em reformas educacionais e de acender para o Modi uma luz amarela de que a juventude, que é a parcela da população que mais cresce no país, está insatisfeita com as condições de vida.
Ô Cris, mudando de assunto, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recebeu hoje o presidente Volodymyr Zelensky. O que a gente já sabe desse encontro e por que esse encontro está sendo realizado agora?
A gente tem o Trump hoje com uma agenda cheia, né? Ainda, eu sempre digo que eu quero ter o vigor dele um dia, né? Mesmo sendo muito mais jovem. Mas vamos lá, por que que o Zelensky foi lá para Washington, né? Lembrando que ontem, que foi o dia 27, ele esteve visitando o novo primeiro-ministro inglês lá em Londres, né? Pedindo também a concessão de mais armamentos, acesso a uma indústria de drones britânicas e outras questões também associadas ao apoio do Reino Unido à Ucrânia, tentando garantir que isso continue, ainda que o Biden já tenha garantido isso. A viagem do Zelensky a Washington é basicamente com a mesma pauta, né? Ou seja, garantir maiores defesas antiaéreas para a Ucrânia, assegurar que os Estados Unidos continuem dando apoio para os ucranianos, e aí um tema que a gente acabou falando aqui algumas semanas atrás, a questão dos Patriots, né, que são aqueles mísseis de defesa antiaérea que o Trump prometeu para a Ucrânia, que não tem como fazer de uma hora para outra, nem na Ucrânia, nem nos Estados Unidos, tanto que já saíram notícias que estariam faltando não só munições, mas também Patriots para os Estados Unidos na guerra do Irã e para os seus aliados. Então, o que o Zelensky foi fazer foi justamente assegurar que esse apoio, mesmo que não seja na forma de Patriots, mas que em forma de outros armamentos e também financeiro, continue chegando à Ucrânia. E aí a gente também tem um pano de fundo, né, que é o seguinte: a Rússia tem tido avanços importantes na guerra, embora a guerra de drones da Ucrânia ela esteja atacando populações civis russas cada vez com maior intensidade, atividades econômicas, mas o avanço territorial russo em território ucraniano ele tem sido significativo. Então, também é uma forma do Trump negociar com Zelensky, talvez, a possibilidade de novas negociações, de um novo cessar-fogo. A Rússia está numa posição confortável. Ela diz que não negocia, que a guerra continua, principalmente porque Zelensky ataca civis.
E Trump também encontra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Cris, como é que está a situação entre Estados Unidos e Israel agora?
Não está muito boa, na ideia, já está te ouvindo, né? Na verdade, há uma percepção de que esse encontro ele interessa muito mais ao Netanyahu do que ao próprio Trump. Netanyahu, como a gente sabe, está numa campanha eleitoral acirrada, né, em Israel para as eleições de 26 de outubro, e ele meio que pediu essa reunião. Ele está em Washington não só para essa reunião, mas ele veio para o funeral do Lindsey Graham, né, que era sempre um grande apoiador de Israel, e ele meio que aproveitou para entrar na agenda do Trump. Então, o que a gente tem observado é, de certa forma, um acirramento das disputas, né, entre Estados Unidos e Israel, obviamente não para o público, mas no campo de batalha mesmo, né? Então, ou seja, Israel querendo a continuidade da guerra contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, menos concessões, e o Trump tentando negociar um cessar-fogo com o Irã e novos posicionamentos tanto no Líbano quanto em Gaza. E nesse sentido, Netanyahu meio que concedeu, né, para o Trump uma coisa que o Trump queria há muito tempo, que é a colocação de forças militares, né, internacionais, chamadas de força de estabilização em Gaza. Netanyahu cedeu a essa demanda americana, mas ao mesmo tempo manteve a postura militar lá. Então a gente tem aí algumas convergências, mas ao mesmo tempo muitas divergências, porque para o Netanyahu, de novo, interessa a continuidade do conflito, enquanto para o Irã e para os Estados Unidos não interessa. Então a gente aí tem um desequilíbrio de posições. Lembrando também que o prefeito de Nova York ameaçou prender, né, o Netanyahu se e quando em solo americano, que a gente também falou sobre isso e sabe que não é possível, ele não tem autoridade para isso, mas criou um clima muito negativo.
Cris, para a gente se despedir, nos últimos dias surgiram algumas conversas, análises, na verdade, sobre como os conflitos no Irã e na Ucrânia podem estar se tornando uma coisa só. Você concorda com isso e como é que isso é possível?
Olha, Tati, Nadege, ouvintes, é possível por conta dos drones, né? E por conta também da proximidade geográfica, geopolítica que a gente tem naquela região. E o que aconteceu para detonar essas nossas hipóteses, né? E eu até concordo, viu, Tati, na Dead Ouvintes, é algo muito perigoso que a gente está vivendo agora, que envolve, no caso europeu, a OTAN, mas envolve lá no Oriente Médio, nessa proximidade, o ataque ucraniano a navios iranianos, no momento que os Estados Unidos viram para um cessar-fogo. Então, é possível que a gente observe a criação de um novo sistema geopolítico de guerra eurasiano. É, falando de Hormuz, falando do Estreito de Almandeb, falando também de todas as questões associadas ao uso de drones que excedem o território ucraniano, excedem o território russo, e a Ucrânia diz que ela fez isso por quê? Porque o Irã ajuda a Rússia e a Rússia ajuda o Irã. Só que isso também não é uma visão positiva para os Estados Unidos, né? Então, uma divergência que talvez tenha sido negociada, falada naquela reunião que a gente mencionou, ou seja, um sistema de guerra eurasiano muito perigoso para todo mundo e para toda a humanidade, de uma forma geral, gente.
Perfeito, perfeito. Cristina Pesequilo está conosco toda terça-feira no nosso CBN Pelo Mundo. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Boa semana para a gente.
Boa semana. Beijão para todo mundo, gente. Beijo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O ministro afastado Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça será julgado pelo plenário da corte na próxima quinta-feira. O STJ vai analisar um processo administrativo que pode resultar no afastamento definitivo do magistrado do cargo. Ele é acusado de assédio e importunação sexual por duas mulheres. A advogada de Buzzi, Maria Fernanda Saad Ávila, contesta as acusações e afirma que há contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação. Maria tem visitado os gabinetes dos ministros do STJ para apresentar os argumentos da defesa. O senador Cleitinho, do Republicanos, sinalizou ao PL que não será candidato ao governo de Minas Gerais. Na semana passada, o irmão do senador, Matheus Azevedo, morreu de leucemia. Cleitinho informou que não gostaria de se dedicar à agenda eleitoral durante o período de luto. O parlamentar não compareceu à convenção do Republicanos, realizada no último sábado. O IPCA 15 subiu levemente 0,06% em julho, segundo o IBGE. Considerado a prévia da inflação do país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços da energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com Donald Trump na Casa Branca para solicitar mais sistemas de defesa aérea Patriot e explorar a retomada das negociações de paz. O encontro ocorre em meio à intensificação dos ataques russos. Zelensky destacou a prioridade na defesa antibalística e na cooperação estratégica com os Estados Unidos. Analistas observam o encontro como uma tentativa de Trump de fortalecer a política externa. No horário de Brasília, 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação,
Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 3:04. Essa é a segunda hora do Estúdio CBN dessa terça-feira, dia 28 de julho de 2026. Tem informação chegando de Brasília. João Rosa, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde, Naded, e a todos os ouvintes aqui da CBN. A defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite a ação apresentada pelo PT contra o vídeo de Jair Bolsonaro criado por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A manifestação foi enviada hoje ao TSE, onde o caso é relatado pelo presidente da Corte, ministro Nunes Marques. Tati, os advogados afirmam que o vídeo não viola a legislação eleitoral, porque deixa claro desde o início que foi produzido com inteligência artificial e não tenta enganar os eleitores. Segundo a defesa, não há qualquer falsidade material, nem tentativa de manipulação, o que afastaria a caracterização de uma chamada deepfake. Os advogados também compararam o caso a manifestações realizadas durante o período em que o presidente Lula esteve preso, quando apoiadores utilizaram máscaras e representações do petistas em atos públicos. Os advogados afirmam ainda que os recursos como caricaturas, charges, animações, personagens digitais e dublagens sempre fizeram parte da comunicação política e que a inteligência artificial apenas ampliou as ferramentas disponíveis. A gente lembra que esse vídeo foi exibido no último sábado durante a Convenção Nacional do PL. Na gravação, uma versão criada por IA de Jair Bolsonaro aparece falando em primeira pessoa. Logo no início, a própria imagem informa que o conteúdo foi produzido por inteligência artificial. Em seguida, critica as restrições impostas ao ex-presidente e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A ação foi movida pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, e pede para que o TSE reconheça irregularidades na exibição do vídeo e aplique as medidas previstas na legislação eleitoral, como multa e a retirada do vídeo das redes sociais. Tati.
Obrigada, João Rosa, em Brasília. Bom, a partir de agora, a gente vai conversar sobre gravidez na infância e na adolescência. A partir de uma pesquisa que fez um mapeamento bastante amplo, que passa também pelas marcas deixadas por essa experiência na vida das garotas. Mais de 1.500 jovens mulheres foram ouvidas em todo o país para que a gente compreenda como é que essa experiência influencia trajetórias educacionais, econômicas e sociais dessas meninas, dessas garotas ao longo do tempo. A gente vai conversar agora com a coordenadora de Advocacy Direitos Sexuais e Reprodutivos na Plan Brasil, Paula Alegria. Oi, Paula, bem-vinda, boa tarde.
Olá, boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. É um prazer estar aqui com a CBN.
Boa tarde. Bom, eu disse que vocês ouviram mais de 1.500 jovens mulheres em todo o país, mas queria me aprofundar um pouco mais para que você desse a dimensão dessa pesquisa para o nosso ouvinte e contasse de onde vocês partiram para realizar esse estudo e como é que essa pesquisa foi feita. Como é que vocês fizeram para combinar as análises quantitativas e as qualitativas, que são entrevistas um pouco mais profundas?
Certo, obrigada, Tati, pela sua pergunta. Na verdade, o grande objetivo da nossa pesquisa é mensurar os impactos concretos nas vidas das mulheres que engravidaram ainda quando crianças e adolescentes, né? Então, a nossa metodologia para a coleta de dados buscou comparar dois grupos: o grupo de jovens mulheres que engravidaram na infância ou na adolescência e o grupo de jovens mulheres que não passaram por essa experiência. E aí, o que que a gente queria com isso? Medir os impactos desses grupos ao longo das suas trajetórias. Então, é olhando para o grupo de mulheres que engravidou quando criança e adolescente, olhando para o grupo de mulheres que não passou por essa experiência, que a gente vai medir, então, quais são os impactos da gravidez na infância e na adolescência nas mais mais diferentes dimensões da vida, né? Então, diferente das pesquisas mais convencionais que nós temos sobre esse tema, que acabam se restringindo mais no sentido da saúde pública, dos indicadores de saúde, a gente quis perceber e mensurar os impactos na empregabilidade, na escolaridade, na violação de direitos a partir de uma mesma metodologia.
Que números te saltaram aos olhos ao fim dessa pesquisa e que você pode compartilhar com a gente agora?
Olha, Tatiana, três dados principais saltam aos olhos, né? O primeiro é sobre evasão escolar. Então, a gente tem um impacto substantivo no grupo de mulheres que engravidou na infância e na adolescência em relação à baixa ou menor escolaridade, né? Então, quando a gente compara esses dois grupos, a gente percebe um aumento na probabilidade de evasão escolar. E aí, a gente está falando aqui, por exemplo, de um aumento de 49 pontos percentuais na probabilidade de abandono da escola por causa da gravidez, por causa da maternidade precoce, né? Então, já com essa maior vulnerabilidade ao direito à educação, né? Então, quer dizer, olhar para essas meninas gestantes, meninas, mães, que ainda estão em idade escolar e abandonam a escola por conta da gravidez, dos cuidados com os filhos. E outro dado importante também é aquele que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Essa pesquisa mostra para a gente que 83% das jovens mulheres que engravidou precocemente perde oportunidades de emprego no mercado de trabalho porque são mães, né? Por conta da sobrecarga de todo o trabalho de cuidado que um filho requer, né? E um outro dado que salta aos olhos também é a relação entre gravidez precoce e casamento infantil. A gente percebe também que entre as meninas que engravidam precocemente há uma maior probabilidade de se casar também precocemente. Então, só para vocês terem uma ideia, Tatiana, Naded, a gente está falando aqui de 16% de meninas que engravidaram antes dos 14 anos, ou seja, 16% de vítimas do crime de estupro de vulnerável já estavam casadas antes dos 14 anos. Então, quer dizer, como gravidez e uniões precoces também caminham juntos e acabam agravando desigualdades que já são estruturais no nosso país.
Tudo que você citou acaba perdurando, né? Você não tem acesso adequado à educação, depois não tem acesso adequado ao mercado de trabalho, o que gera falta de autonomia financeira ao longo da vida, né? Como isso impacta a vida dessas meninas depois?
Exatamente, Naded. Então, a gente tem aí uma maior probabilidade de dependência econômica, né? Seja por parte da família de origem dessa menina, seja por parte do parceiro, né? Então, a gente está falando aqui de meninas, né, que ainda em idade escolar engravidam, se tornam mães e têm os seus projetos de vida duramente comprometidos pela realidade que é cuidar e se responsabilizar pela criação de uma criança, né? Então, o que a gente percebe é que a gestação na gravidez e na adolescência, esses impactos não se encerram no momento em que o bebê nasce, né? Pelo contrário, né? A partir do nascimento desse bebê e toda a implicação do trabalho de cuidado que uma família e que esse filho vai significar na vida dessa criança, na vida dessa adolescente, né, vai acabar gerando efeitos ao longo de toda a vida, né? Então, uma menina que abandona a escola, né, antes de completar a educação básica, muitas vezes que tem o desejo de ingressar numa universidade ou de se profissionalizar no ensino técnico, não vê condições de permanência escolar ou de permanência universitária que permita conciliar, né, o trabalho de cuidado reprodutivo, ou seja, o trabalho de cuidado dos afazeres domésticos e com seus filhos, com o processo de profissionalização ou de qualificação educacional. Essa realidade vai impactar diretamente não só no ingresso do trabalho, no mercado de trabalho formal, especialmente, né, mas também na conquista de empregos dignos e de rendas, né, mais favoráveis, né, que possibilitassem aí um rompimento do ciclo de desigualdades estruturais a que muitas dessas famílias já estão submetidas antes mesmo do evento da gravidez, né? Então, a gente está falando de uma população prioritariamente ou majoritariamente negra, né, de meninas que vivem principalmente em lares com renda de até 2 salários mínimos, né, principalmente no norte e no nordeste do país. Então, são famílias que já lidam com desigualdades socioeconômicas bastante agravadas, né? E aí o evento da gravidez acaba vulnerabilizando ainda mais essas meninas e adolescentes que já conviviam com dificuldades socioeconômicas estruturais importantes, né? Então a gente percebe que a gravidez e a maternidade precoces, né, acabam dificultando ainda mais o processo, né, de realização dos projetos de vida dessa menina ou até mesmo de ascensão socioeconômica.
Uhum. Quero retomar uma notícia aqui de junho, que foi quando o Senado, depois do Congresso, da Câmara ter feito o mesmo, suspendeu, né, uma norma do CONANDA sobre aborto em crianças e adolescentes. O Congresso Nacional sustou os efeitos de uma resolução, número 258, de 2024, que regulamentava a interrupção da gravidez precoce, ou seja, o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. Porque, como bem salientou a nossa entrevistada, uma criança que engravida antes dos 14 anos, ela foi estuprada, né? De acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa legislação, foi isso. O Congresso Nacional disse que não valia mais as diretrizes de atendimento rápido e